Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Formosas e risonhas são as campinas no município da Uberaba, profundas e gigantescas as florestas, e os horizontes sempre afogueados pelos raios de um sol abrasador esplêndidos e deslumbrantes. Vastíssimas colinas se estendem com suaves ondulações por distâncias sem fim, oladas de verde negros capões, que ensombram o leito de caudais e límpidos ribeirões. Extensas linhas de buriti fiam fleila macega ao longo dos brejais até se perderem nas profundidades do horizonte. Lisos e viçosos varjedos vão terminar ao pé de um cordão de boleados outeiros de pouca elevação, que se desenham fumacento no fundo do painel, à semelhança de uma nuvem cinzenta fisa na ola extrema do céu. Nem são essas campinas como as desabridas e monótonas pampas das regiões do sul, onde a vista em vão se cansa procurando em derredor um ponto, em que repouse um pequeno cômoro sequer e que interrompa a insípida uniformidade dos horizontes. Nem como essas savanas e chapadões intermináveis, como os há nas províncias do norte e do centro, que o viajante palmilha de sol a sol sem que já vaguem os ouvidos o ramalhar da folhagem, nem o consolador múrio das torrentes, sem ver mais que campo e céu, e ouvindo apenas o zunido dos ventos e o enfadonho zumbido das cigarras. E de espigão em espigão varia a perspectiva e apresenta novos e sempre risonhos panoramas. No meio desses plainos, por entre as manadas de gado sem conto, vagueiam os veados, e as emas passeiam em bandos erguendo e aldoniotaneiro colo até a altura de um cavaleiro. O canto campeiro, que anda pelos rinxões arrebanhando o gado, os trinos agudos da siriema, o pio melancólico da perdiz, e o monótono chiar do carro de bois, que atravessa os chapadões carregado dos produtos de pipingues colheitas, eis os únicos sons que de ordinário quebram o silêncio aquelas afortunadas e risonhas solidões. As vivendas dos fazendeiros são comumente construções toscas e singelas, ainda que cômodas e vastas. Mas em compensação a situação delas é quase sempre aprazível e pitoresca, ao pé de algum suave lançante, ouvindo o marulho da torrente, que corre à sombra dos buritizais e olhando ao longe pelos descampados espigões. Em frente à casa há sempre um vulto curral ou terreiro, em torno do qual estão o engenho, o monho, o paiol e mais outros acessórios da fazenda. Por detrás se estende um vasto pomar, um verdadeiro bosque sombrio e perfumoso, onde a laranjeira, o limoeiro, a jabuticabeira, o jambeiro, o jenipapeiro, o mamoeu e o jaratiá, as bananeiras e coqueiros de diversas espécies crescem promiscuamente e cruzam suas ramagens em uma espessa abóbada cheia de fresquidão, de murmúrios e perfumes. Os cercados são latados de maracujá com seus doces e amátios frutos, ou renques de piteiras, eriçando em torno as lomas longas e agudas rastes, como uma floresta de baionetas, do meio das quais se ergue como um estandarte o comprido pendão coroado de brancas flores, o jasmineiro, a alcleária, o bogari. A esponjeira também cresce em torno da casa, pelos cercados, junto às fontes, saturando o ambiente de suavíssimos aromas. Aquele céu sempre azuis e límpidos desconhecem os nevoeiros, os invernos, e essas brumas carregadas e úmidas, que costumam embuçar céu e terra em nossas montuzas e tritonhas regiões. Quando é chegada a estação das chuvas, as águas se precipitam do céu em violentas borrascas entre o estampido de horrorosas trovoadas. Ao estouro de mil raios parece que a esfera abraseada rompe-se em estilhaços e se despenha sobre a terra. A copiosa e grossa chuva em pouco tempo rega e lava os espigões, alaga as várzeas e converte os menores ribeirinhos em torrentes caudalosas. Mas dura pouco aquela convulsão dos elementos. O mesmo que trouxe a tempestade a varre em breve do firmamento e o sol torna a dominarem na amplidão da esfera azul e resplendente. Debaixo daqueles céus ardentes, em meio daqueles plainos infindos, tão cheios de encantadoras perspectivas, cobertos de tão opulenta vegetação e banhados de tanta luz, parece que a imaginação se inflama ao reflexo daqueles horizontes de fogo, e o coração nutre-se de uma seiva de amor e voluptuosidade, que o faz pulsar com mais força, sentir com mais energia. A índole do homem ali é plácida e calma na aparência como o céu, que o cobre, mas no fundo é ardente de sentimento e de paixão. O sopro das paixões lhe ruge na alma violento e tormentoso como os pavorosos temporais que atroam aquelas solidões. Assim, se tomardes um lugar em roda do fogo, que aquece no rancho o caldeirão do tropeiro, Ou vos sentardes na varanda o fazendeiro em horas de serão a conversar com o sertanejo. Ouvireis sinistras lendas, horríveis histórias de sangue e vingança, e interessantes e românticos episódios de amor acontecidos naquelas paragens, como este cuja história vos estou contando. Assim se chamava o caçador ferido. Era o moço natural da Vila Franca na província de Is. Alto, bem feito e de fisionomia agradável e simpática, onde transluziam os dotes de sua alma nobre e bem formada. Era muladeiro e a todos os anos à feira de Sorocaba ou Curitiba, a comprar bestas, que vendia pelas províncias de São Paulo, Minas e Goiás. Andava então no giro de seu negócio, e tinha invernado a sua mulada na fazenda vizinha, pertencente a um primo do pai de Paulina, a quem já aludimos no capítulo antecedente. Durante esse tempo divertiu-se em caçadas, a que era muitíssimo afeiçoado, o que deu ocasião ao lamentável incidente, que teve lugar na roça de Joaquim Ribeiro. O fazendeiro vizinho, um filho seu por nome Roberto, eram também da partida. Aquele, depois de ter acompanhado o ferido à casa do seu parente, despediu-se e retirou-se para sua fazenda com os outros caçadores, recomendando-lhe toda a paciência e cuidado com o ferido, por ser muito seu amigo, e digno de toda a estima e apreço. Roberto Urem, a pretexto de fazer companhia a Eduardo, deixou-se ficar. Mas não fazia mais do que aproveitar-se com a avidez da usião que se lhe oferecia de passar alguns dias junto de sua prima Paulina, por quem desde criança tinha uma paixão louca. Havia mesmo já com um ajúcito entre os joelhos o casamento dos dois primos, e já desde a infância os entretinham em ar de brinco com essa ideia. Mau costume que há nas nossas famílias, e que às vezes produz funestos resultados. Ajuste entre os pais, porque Paulina por sua parte ouvia sempre falar nisso com a maior indiferença, e entendia que aquilo não passava de um brinquedo entre crianças. Roberto, porém moço que teria 20 anos de idade, sentia por sua prima uma verdadeira e ardente paixão, alimentada constantemente da infância com os mais lisonjeiros sonhos de esperança e de futuro. Além disso, encantava-o a perspectiva de uma rica herança que teria de vir e ele as mãos inteirinhas em outro trabalho mais que esperar que seu futuro sogro cerrasse para sempre os olhos no leito da morte. Roberto, sertanejo de grosseira educação, de gênio áspero, e selvajado na superfície, posto que no fundo não tivesse má índole. Com tais predicados bem se vê que é impossível ser agradável aos olhos da delicada e sensível Paulina. Posto que bem a pessoa do mesmo bonito, a crosta de rudeza que o revestia, tornava impossível qualquer simpatia entre dois caracristalhados por moldes tão diferentes. No dia seguinte ao do desastre, pela manhã, Paulinas, o pai e o primo achavam-se no quarto de Eduardo, a quem a extrema fraqueza a que o reduzira a grande perda de sangue, não permitia levantar-se da cama. Paulina acabava de trazer um caldo ao doente, que lhe o agradeceu com um olhar cheio do mais terno reconhecimento. Coidinha da prima, dizia Roberto. Que susto não rapou ontem.
Por Deus!
E o Tim bem vontade de ver a carinha, com que ficou, quando a bicha embarafustou pelo rancho adentro. Com efeito, primo, que fraco gosto. Que graça podia achar em ver uma cara de defunta. Eu fiquei sem pinga de sangue, e caí logo sem acordo. Ah, malta bicha! Mil vidas que lhe tirassem, ainda há pouco para pagar o susto. Que ligou, prima. Ora, o susto nada foi, já se passou, mas o golpe que deu no senhor Eduardo. Parece sim, é que toda a vingança seria ainda pouca. Adira que o primo, sendo tão valente, não acompanhasse de perto o senhor Eduardo para ajudá-lo a matar a onça, talvez tivesse evitado semelhante desastre. Isso é que é verdade, acudiu o velho. Se algum dos outros companheiros chegasse junto aqui com o senhor, e a bicha em vez de um recebesse dois tiros a um tempo, e que pegassem em bom lugar, talvez não tivesse tido tempo de fazer o que fez. Mas o que querem? A rapaziada pateteou. Ora, essa aqui é boa. Pateteou não, meu tio. Como é que eu havia de chegar a tempo, se o meu cavalo caiu engastalhado no meio das mais malditas coivaras que me atravancavam a passagem? E eu levei uma embarroada nesta perna, que me fez chiar, e que até agora está me doendo, e quase que eu não podia dar um passo. Não fosse isso, eu era o primeiro a chegar, e diabos me carreguem nesta hora, se eu só não tivesse dado cabo da bicha, sem levar um arranhão que fosse. Oh! Exclamou Eduardo sorrindo-se. Não havia nada mais fácil. dizer-se. Meu amigo, também lhe levei encontroadas horríveis no meio aquelas diabólicas coivaras. Tenho o corpo todo pisado e magoado. O meu cavalo também caiu. Mas naquela ocasião eu nada sentia. Já de longe eu tinha percebido que havia mulheres dentro do rancho. E ainda que se me tivesse quebrado, uma perna havia de me arrastar. Custasse o que custasse, até o lugar do perigo. Mas se não fosse a circunstância, não seria eu bobo de me ir atirar assim, sem que nem pa' quê, nas garras do terrível animal. Ah, dessa ainda nós não sabíamos, Sr. Eduardo. Disse o fazendeiro mais um motivo, que vem aumentar a meus olhos a engaçanocria lhe estamos. Assim o senhor não praticou apenas um ato de estouvada valentia de caçador, e não foi sem o saber que salvou duas criaturas. Não dê certo, tão louco não seria eu. E praticou um ato de nobre e generosa dedicação por pessoas que nunca conheceu. Ah, Sr. Eduardo, em que dívida lhe estamos, quanto poderemos nunca pagá-la? Qual dívida ser? Bero? Por favor, não se inquiete com isso. Não fiz mais do que a minha obrigação, o que em meu lugar qualquer outro teria feito. Mas em seu lugar, disse Paulina olhando de esguelha e maliciosamente para Roberto. Estavam alguns outros e não o fizeram. Roberto enfiou. Mordeu os beiços e corou até as orelhas. Por que não deram? Respondeu Eduardo. Mas se temo em querer dar-me um sinal de gratidão, não bata-me o ouro da bicha. Hei de trazê-lo sempre comigo com orgulho como um troféu, a menos que a senhora, acrescentou voltando-se para Paulina, não o queira para si a fim de pousar triunfante os seus mimosos pés sobre os restos do medonho animal que tão grande susto lhe causou. Com bem pouco se contenta, disse o fazendeiro. Com isso e com a sua amizade, reiro, eu me julgo muito bem pago, e com a íntima satisfação que me fica noma por ter sido inútil um dia de minha vida. Ah. Paulina, estas lisonjeiras palavras ditas com toda graça e afabilidade, mas nem em tom de cortesia, não agradaram muito a Paulina, a qual quisera que o moço exigisse em paga mais alguma coisa, pois estava pronta a dar-lhe, ou antes já lhe tinha dado todo o seu amor. De certo ela não queria o moço lhe fizesse ali de chofre uma declaração de amor, mas notou com mágoa íntima o que o mancebo proferiu aquelas corteses palavras quase sem emoção alguma e sem ao menos olhar para ela, o que causou-lhe uma horrível impressão de despeito e desalento. Retirou-se para o canto mais escuro do aposento para esconder a sua perturbação e uma lágrima teimosa, que lhe queria vir aos olhos. Ora bolas! Exclamou estouvadamente o primo Roberto, já escandalizado com a prima, cioso da importância e deferência de que Eduardo era objeto. Não vejo que estão fazendo tamanho escarcel, pois o que é lá matar uma onça? Eu cá tenho matado mais de uma, e nem por isso ando a me gabar. Não digas tal, Roberto. Matar uma onça não é lá grande coisa, também eu as tenho matado e muitas. Mas afrontar o perigo, que o Sr. Eduardo arrostou para salvar duas criaturas, é uma ação valorosa e nobre, de que nem todos são capazes. Também se ele não a matasse, eu teria dado dela, como tenho dado de muitas outras, tão certo como nós estarmos agora aqui. A minha espingarda não nega fogo, e minha mão, louvado seja Deus, não treme ainda, e quando atiro em um bicho destes, não atiro nas costelas, e em todo o caso a prima sempre aqui estareia, tão viva, tão sadia como agora aqui se acha. Tés! Retrucou Eduardo já agoniado com as tolemas do primo e com um sorriso sardônico. Façamos de conta que foi o Sr. Roberto quem matou a onça, isso pouco me importa, e não quero que diga outra vez que estou me gabando. O que me importa é poder restabelecer-me destas feridas para poder tratar dos meus negócios. Peço que se esqueçam do pequeno serviço que tive a fortuna de fazer eles, tratem somente do meu curativo. E ser, isso nunca esqueceremos. Mas silêncio, Sr. Eduardo. Não lhe convém vem falar muito e muito menos alterar-se. Tranquilize-se, que não pouparemos cuidados e desvelos para o seu completo restabelecimento. Paulina, tu, Roberto-nos daqui e deixemos o Sr. Eduardo descansar. Ele precisa mais de repouso que de qualquer outra coisa.